Estamos apresentando Salão Verde.
A presidente da Fundação Museu do Homem Americano, Niede Guidon, volta a Brasília nesta semana na tentativa de conseguir recursos para o Parque Nacional da Serra da Capivara. A unidade de conservação fica no sudeste do Piauí e, como a gente tem alertado aqui no programa, a falta de recursos está colocando em risco a riqueza ambiental e arqueológica que existe por lá. Confira agora com a Mônica quais as perspectivas para a solução desse problema.
A falta de dinheiro mais uma vez ameaça o Parque Nacional da Serra da Capivara. O local foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco por abrigar o mais importante acervo pré-histórico do Brasil. Além disso, a unidade protege uma importante área de Caatinga. Mas essa proteção e as pesquisas na área podem ser inviabilizadas agora em setembro, pois neste ano não houve nenhum repasse por parte dos Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente. O parque é administrado pela Fundação Museu do Homem Americano, mas os seus 60 funcionários cumprem aviso prévio devido à falta de recursos para mantê-los. A presidente da fundação, a arqueóloga Niede Guidon, lamenta o descaso e alerta que toda a riqueza do local vai ficar desprotegida.
Ele vai ficar sem proteção, porque se nós retirarmos todas as pessoas que estão tomando conta das guaritas e tudo isso, ele fica absolutamente na mão dos caçadores. E como ele está todo cercado por assentamentos, mesmo com a vigilância, sempre existem pessoas caçando lá dentro, vai ser realmente uma destruição total. Além do mais, a seca é terrível. Este ano aqui não choveu, ninguém que plantou colheu nada, mesmo os assentados estão passando necessidade. Então, a pressão sobre o parque é grande. E se um caçador desses caça, acende um fogo para assar a caça dele, ele pode pôr fogo em tudo e destruir este patrimônio, que é um patrimônio único no mundo todo.
A analista ambiental do Instituto Chico Mendes, Inês de Fátima, explica que um dos principais problemas para o repasse é o uso dos recursos pelo governo federal para pagar juros da dívida pública, o chamado contingenciamento.
Para todas as unidades de conservação, não só o Parque Nacional da Serra da Capivara, houve também o contingenciamento de recursos do governo federal. Então, o que nós tínhamos proposto, planejado para as unidades, nós tivemos um corte considerável em função desse contingenciamento e isso acabou refletindo nas unidades de conservação. Infelizmente, esse ano também nós tivemos esse problema com a criação de um novo instituto e com uma greve de 3 meses praticamente. Então, isso também acabou refletindo nas unidades de conservação.
De acordo com a analista do Instituto Chico Mendes, os cortes no orçamento para as unidades de conservação foram de quase 100% em relação a 2002. Inês de Fátima explica que após a estruturação do recém-criado instituto, será possível avaliar como destinar a verba para o parque. Além disso, ela afirma que o órgão aguarda o envio de um plano de trabalho por parte da Fundação Museu do Homem Americano para que seja possível planejar custos e metas para os próximos 5 anos.
Agora é lei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última semana a lei que dividiu o IBAMA e criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O novo órgão será responsável pela gestão e monitoramento das unidades de conservação do país. Além disso, deverá fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental.
A medida provisória que originou a lei foi aprovada pelo Congresso no início de agosto. Durante os 4 meses em que permaneceu em discussão pelos parlamentares, a MP gerou muita polêmica. Servidores do IBAMA, por exemplo, realizaram diversos protestos, alegando que a reestruturação traria prejuízo à gestão ambiental do país. O governo, por sua vez, argumentava o contrário e dizia que a estrutura proposta poderia dar mais eficiência às questões públicas relacionadas ao meio ambiente, como os licenciamentos de obras.
E ainda falando sobre leis, uma boa notícia. O projeto que cria um imposto de renda ecológico foi aprovado por unanimidade na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto prevê que doações e patrocínios a projetos ambientais poderão ser descontados do imposto de renda por pessoas físicas e jurídicas. Agora, o projeto precisa ser votado pelos deputados em plenário.
depois de 20 anos de disputa, os índios Tupiniquim e Guarani receberam a confirmação de que são donos de 7.560 hectares das terras onde está instalada a empresa Aracruz Celulose, no norte do Espírito Santo. A posse das terras foi declarada pelo ministro da Justiça na semana passada. Agora, a FUNAI precisa delimitar a terra para, em seguida, ser homologada pelo presidente da República.
O presidente da FUNAI, Márcio Meira, considerou a declaração de posse o reconhecimento de um direito histórico dos povos Tupiniquim e Guarani. Já a Aracruz Celulose avaliou em seu site que uma solução definitiva só pode ser obtida se a empresa tiver segurança de que não haverá novos pedidos de ampliação das reservas indígenas.
E o volume de embalagens vazias de defensivos agrícolas devolvidos em todo o país cresceu 15,2%. Até julho deste ano, já foram encaminhadas para reciclagem ou incineração 13.383 toneladas de embalagens. O Brasil é líder na destinação final de recipientes de produtos fitossanitários, de acordo com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.
O grande número de devoluções, Mônica, pode ser visto como um reflexo da crescente conscientização de produtos produtores e trabalhadores rurais. Eles têm sido alertados constantemente sobre a importância de dar um destino adequado a esse material, devido aos riscos que os agrotóxicos podem oferecer para a saúde humana e o meio ambiente.
Dica da semana.
Que tal trocar garrafas PET vazias por pão francês? O convite é do Sindicato da Indústria da Alimentação de Brasília, o SIAB, que desde o dia 15 de agosto promove uma campanha envolvendo padarias do Distrito Federal. A proposta é a seguinte: você leva 4 garrafas com tampa para algum dos estabelecimentos credenciados e troca por um pão francês.
O vice-presidente do sindicato, José Jofre, explica que o setor procurava alguma forma de contribuir com a melhoria do meio ambiente e logo pensou nesse material que leva anos para se decompor. Ele afirma que apenas a metade das garrafas PET são recicladas atualmente e, mesmo assim, o material não pode voltar a ser usado para acondicionar alimentos, conforme determina a vigilância sanitária.
E outro ponto que vale a pena destacar nessa iniciativa, Ana, é que o material recolhido vai gerar renda para várias famílias carentes. O sindicato fez uma parceria com a cooperativa Sem Dimensão, que atua no Distrito Federal com a reciclagem de materiais. O vice-presidente do sindicato detalha como as 250 famílias da cooperativa serão beneficiadas.
O pessoal já faz um trabalho com as garrafas, trabalho de artesanato e outras finalidades. Com essa iniciativa das padarias, acredito que eles vão poder estar coletando uma quantidade de garrafas que compensem a eles um investimento para usinar esse material, onde eles vão poder vender esse material com valor agregado melhor, onde poderão passar de uma renda que hoje eles estão tendo em torno de R$ 400 para R$ 1.200, triplicando a renda deles, né, em cima de um do material que está sendo descartado e prejudicando o meio ambiente.
A campanha começou com 32 estabelecimentos credenciados, mas o número já subiu para 52 em apenas 15 dias. José Jofre conta que o Sindicato da Indústria da Alimentação espera a adesão de pelo menos 200 panificadoras e confeitarias para que haja um posto de troca sempre próximo à comunidade. Para saber quais estabelecimentos já estão fazendo a troca, basta acessar o site do sindicato, que é o www.ciab.org.br. Repetindo, www.ciab.org.br. Lembrando que SIAB é com B mudo.
E parece que os consumidores aprovaram a ideia. Apenas uma padaria do Núcleo Bandeirante tem recebido por dia uma média de 500 garrafas PET. O sindicato não estabeleceu uma data para encerrar as trocas, já que a ideia é que essa seja uma campanha permanente.
Então, a partir de agora, você já pode contar com um destino adequado para as garrafas plásticas vazias. Mas é bom lembrar que só valem garrafas com a tampa. Então, com essa dica que colabora com a limpeza do meio ambiente e ainda ajuda famílias carentes, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprijo Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.